Olá, muito boa tarde. Decorreu esta manhã a assinatura do Acordo de Parceria Estratégica, Rendimento, Sustentabilidade e Crescimento entre o Governo e parceiros sociais, acordo esse para 5 anos. A cerimónia teve lugar no Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, e contou com a presença dos responsáveis do Conselho Económico e Social, da Câmara de Comércio e Indústria, da Federação Agrícola e da UGT. Para o Presidente do Governo Regional, este é um momento de coragem cívica.
Honram-se aqueles que assumem a construção de compromissos e ainda se submetem ao escrutínio dos seus resultados numa avaliação entre objetivos e expectativas e os adquiridos efetivos daqueles. Assim se eleva a meritocracia. Nos entendimentos do diálogo social, abraçar causas, responsabilizar-se por procedimentos de participação, submeter-se à avaliação crítica ponderada entre os meios disponíveis em cada momento, dos seus resultados obtidos, da cronologia cumprida e ainda da apreciação da projeção multiplicadora das consequências do sucesso das intenções, revela, antes de mais, humildade participativa enquanto parceiros sociais e económicos. Coragem cívica e capacidade de gestão do interesse público visto a longo prazo para benefício das gerações vindouras.
José Manuel Bolieiro falou ainda em comprometimento.
Este acordo não é hermético. É um acordo aberto e plural. Portanto, em qualquer momento, poderá ser subscrito por outros parceiros que nele se revejam e expressem vontade nesse sentido. Comprometemo-nos inequivocamente com um projeto de desenvolvimento e de convergência para os Açores. Cada um se compromete inequivocamente com uma política ativa de apoio social, com a política formativa dos jovens, com a sustentabilidade ambiental, com a utilização de fontes de energia renováveis e com uma política de valorização da função pública. Cada um se compromete a não permitir o desrespeito à autonomia regional e à Constituição da República Portuguesa, que esqueça os Açores, parte integrante do território português. Cada um se compromete com a inversão da trajetória do aumento da dívida pública regional. O compromisso de todos passa, entre outros, por defender a manutenção da redução das taxas do IVA, IRS e IRC nos limites máximos permitidos por lei, a lei das finanças das juntas autónomas, que é de 30%.
Fora deste acordo ficou a CGTP, que não assinou o acordo de parceria estratégica por considerar o mesmo desadequado.
Este acordo de parceria estratégica é um exercício que oscila entre o desadequado e o inócuo, que parte de um diagnóstico onde impera o autoelogio e a falta de objetividade, que carece de medidas que rompam com o atraso económico da região, onde se incluem matérias que extravassam o âmbito da discussão da Comissão Permanente de Concertação Social. Para além de mais do que procurar uma aproximação às posições e propostas da CGTP e na Açores, que vem fazendo ao longo do tempo e que o tempo se tem encarregado de mostrar como sendo válidas e necessárias, o Governo Regional procura uma adesão ao seu programa político e compromissos que se traduzem numa mão cheia de nada para os trabalhadores e pensionistas da região autónoma dos Açores e que vão numa linha de continuidade com a opção política que gera a desigualdade, promove a exploração e perpetua o modelo que tem imperado nos Açores com os resultados conhecidos. E é por estas razões que a CGTP não subscreve este acordo.
João Deque Mota, da CGTP Açores. O programa Capital Participativo está atrasado e com isto os empresários só podem contar com as verbas para recapitalização um mês depois do previsto. Ora, o secretário regional das Finanças justificou a paragem no programa durante o mês de agosto, a pedido dos bancos.
Tendendo a que o mês de agosto é um mês de férias, a banca de retalho, tendo em conta alguma falta dos seus técnicos nessa altura, pediu-nos o adiamento da finalização dessa primeira fase. E naturalmente entendemos que isso seria importante para que tenhamos o máximo possível de bancos a disponibilizar o capital para Perspectiva Açores 1. Neste caso não foi por vontade do Governo, mas foi por necessidade da banca para poder ter os meios técnicos à disposição para poder responder ao aviso.
Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública. Vasco Cordeiro apresentou esta terça-feira três propostas concretas para ajudar as famílias açorianas, concretamente com apoios às famílias que têm filhos a estudar fora da sua ilha de residência, apoios às famílias com crédito à habitação e no âmbito da aplicação de descontos nas refeições escolares.
Aqui está uma das áreas em que o Governo Regional, em que a região, deve reforçar o apoio às famílias açorianas para que elas possam fazer face ao aumento dos custos com a habitação que os alunos açorianos, fora da sua ilha de residência ou no continente, estão a enfrentar neste momento. Foi criado um programa por 6 meses, que consagra apoios por 6 meses, o CREDIAP, e que tem um montante previsto de cerca de 1 milhão de euros para apoiar as famílias açorianas. Há algo que não está a funcionar bem neste programa, porque deste 1 milhão de euros, apenas 140 mil euros é que já foram utilizados em apoio às famílias açorianas. Por um lado, aliviar as condições de acesso a esse apoio, de forma a que mais famílias possam sentir alívio nos custos com o crédito à habitação, e em segundo lugar, prolongar o funcionamento deste apoio de 6 meses, como está atualmente previsto, para 1 ano.
Vasco Cordeiro recordou ainda a medida de desconto extraordinário nas refeições escolares, já aprovada no Parlamento dos Açores, mas que o Governo Regional ainda não aplicou.
Para que no ano 2023-2024 cumpra com aquela que foi a decisão do Parlamento e que por essa via implemente um desconto extraordinário às refeições escolares.
Vasco Cordeiro em declarações na abertura das jornadas parlamentares do PS que decorrem no Corvo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um sismo com magnitude de 2.0 na escala de Richter foi sentido ontem na ilha do Faial. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânico dos Açores, o sismo foi registado pelas 15 horas e 7 minutos e teve epicentro a cerca de 4 quilómetros a noroeste de Castelo Branco. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada na freguesia do Salão, no concelho da Horta.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional abriu candidaturas para as escolas de formação profissional no âmbito da iniciativa Açores Digital, que visa formar ativos para as empresas. O anúncio foi feito pela Secretária Regional da Qualificação Profissional.
Prover a formação dos nossos açorianos, que capacitar um quadro altamente qualificado na área digital. Os Açores têm assistido a cada vez mais empresas a criarem aqui as suas sedes na área das tecnologias de informação e comunicação. E, portanto, isto constitui uma oportunidade desde logo para a criação de empregos. Estamos aqui a criar uma oportunidade para que os açorianos agarrem os postos de trabalho, as ofertas de emprego que estão a ser providas.
O período de candidaturas arrancou a 1 de setembro e termina a 16 de outubro. Maria João Carreiro especificou que a medida de formação envolve duas modalidades previstas no Catálogo Nacional de Qualificações.
Envolve aqui duas modalidades, a formação modular, ou seja, uma formação que está prevista no Catálogo Nacional das Qualificações, então uma formação à medida, desde que esteja devidamente certificada. Estamos a falar de uma formação certificada, poderá ir até 600 horas, em que as entidades promotoras dessa formação, ou seja, que as escolas profissionais, seja que atribuem também um apoio, desde logo, complementar, que é se garantirem que o seu formando celebrou um contrato de trabalho, fim da sua formação. está atribuído um valor máximo associado ao IESCO, indexante pelo apoio social. Mas também esta bolsa é majorada para um desempregado que esteja deslocado da sua ilha de residência.
A governante referiu ainda que se pretende abranger no mínimo 65 beneficiários na formação, sendo a dotação financeira prevista de 445 mil euros. O presidente do Parlamento Açoriano alertou para os riscos que o recurso a ferramentas de inteligência artificial podem ter a nível político e para a possibilidade de colocar em causa a própria democracia.
Parece-me fundamental que a inteligência artificial esteja obrigatoriamente ao serviço das pessoas e do planeta, designadamente do seu desenvolvimento sustentável. Criar ferramentas tecnológicas que coloquem em causa as pessoas e a sustentabilidade é um risco que temos de evitar a todo o custo. Com essa abrangência vão-se esbatendo também alguns limites que não podem deixar de ser tidos em conta e devidamente regulamentados, sob pena de pormos em causa a vida como a conhecemos, desde logo a nível do sistema político democrático. Já vamos vendo alguns dos seus efeitos, nefastos ao nível da interferência eleitoral em eleições realizadas um pouco por todo o mundo e em campanhas massivas de desinformação.
Luís Garcia falava perante uma sala repleta de jovens investidores nacionais e estrangeiros para debaterem o presente e o futuro da inteligência artificial. O presidente da Assembleia Regional deixou um apelo aos cerca de 150 cientistas que participam neste evento para que utilizem estas novas ferramentas de inteligência artificial com sentido de ética e de responsabilidade. A decorrer na Horta, esta é a segunda vez que os Açores acolhem a Conferência Portuguesa sobre Inteligência Artificial, depois de um primeiro encontro realizado há 10 anos ter sido na Ilha Terceira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores têm de assegurar a sustentabilidade ambiental que pode ser ameaçada pelo turismo sob pena de perderem esse produto turístico. A defesa foi feita esta terça-feira pela diretora do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da região. Questionada sobre o exemplo dos Açores, a investigadora admitiu que o crescimento do turismo levanta algumas preocupações aos investigadores do centro.
Os Açores, do meu ponto de vista, não vendem sol e praia, portanto vendem o contacto com a natureza e portanto é importante que ela esteja preservada, porque se não estiver já não há produto para vender. Somos todos investigadores na área da biodiversidade e portanto estamos super a par e preocupados com a situação e com o impacto que determinadas atividades turísticas estão a ter, mas não só, se calhar tem a ver com a intensidade dessas atividades em pontos muito específicos.
Ana Cristina Costa falava na Praia da Vitória, à margem da sessão de abertura do primeiro encontro de redes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, organizada por esta organização. Na Ilha Terceira, onde Angra do Heroísmo foi a primeira cidade património mundial da Unesco em Portugal, e na Ilha do Pico, onde a paisagem da vinha é património da humanidade, ou nas ilhas de São Jorge, Graciosa, Flores e Corvo, que têm reservas da biosfera, a importância da chancela da organização internacional já tem alguma visibilidade. Os Açores vão receber pela primeira vez, entre 22 e 26 de novembro, o Congresso de Ornitologia da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Trata-se do maior evento científico na área do estudo e conservação das aves em Portugal. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A 11ª edição da iniciativa vai coincidir com as segundas jornadas macaronésicas de ornitologia, dedicadas exclusivamente à investigação ornitológica e restauro ecológico nesta região. Segundo Domingos Leitão, diretor executivo da CEPEA, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, são vários os temas que vão estar em debate.
Bom, teremos temas mais científicos, como a evolução dos ecossistemas insulares e novos métodos e técnicas no estudo das aves, que serão temas mais caros ao público universitário, aos investigadores universitários, mas depois também temos temas de ciência aplicada, relativamente às ameaças para as aves marinhas, relativamente à poluição luminosa, relativamente às alterações climáticas e aos impactos da transição energética, temas também quase exclusivamente relacionados com a conservação, como educação ambiental, ciência cidadã.
Estão confirmadas até agora cerca de 70 conferências e apresentações orais de ornitólogos e técnicos de universidades e organizações de todo o país. O responsável salienta que neste evento os cientistas mostram os resultados do seu trabalho, possibilitando a troca de experiências e conhecimento. Questionado sobre a conservação das aves em Portugal, Domingos Leitão realça que, embora haja ainda muito por fazer, há muito bom trabalho a ser feito no país.
Portugal não é exceção, em muitos países da Europa e do mundo existe muito trabalho, algum prioritário e outro a longo termo que tem que ser feito, mas como o próprio Congresso tem mostrado e vai mostrar certamente desta vez em Ponta Delgada, há muito bom trabalho a ser feito em Portugal, trabalho colaborativo entre as universidades portuguesas e com universidades estrangeiras e com outras entidades como associações como a SPEA e organismos do Estado. Portanto, existe muita ciência de qualidade a ser produzida e muita ciência de qualidade a ser aplicada na conservação da natureza e noutros aspectos que nos interessam a nós como cidadãos.
O Congresso de Ornitologia da SPEA envolve normalmente cerca de 150 a 250 pessoas. Vai ter lugar entre 22 e 26 de novembro na Universidade dos Açores em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. Os interessados em participar podem fazer a sua inscrição através do site da SPEA até 30 de outubro.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta quarta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.